Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, lideranças que a gente vê aí na Assembleia. Primeiro registro que eu queria fazer, está aqui o deputado Felipe Estevão, que é o presidente da Comissão de Pesca, e que hoje eu estive conversando com o deputado Felipe Estevão, já que amanhã na Comissão de Pesca receberá uma caravana de pescadores de todo o nosso litoral, né? Nessa questão, principalmente da pesca do camarão. Nem eu sabia que o camarão vem do sul, vem até o estado do Rio Grande do Sul e não sobe, deputado Titon. Camarão só vem mais ou menos até o estado do Rio Grande do Sul. Estava proibida a pesca a menos de 3 milhas, né? Seria isso. E agora, numa legislação, deputado Silvio, do Rio Grande do Sul, proibiram a pesca até 12 milhas marítimas. Mas isso só poderia ser por lei federal, não pode um estado legislar sobre mares, né? E aí criou um transtorno. Os nossos pescadores de todo o estado de Santa Catarina e de outros estados estão proibidos lá, sendo fiscalizados, sendo autuados, e há uma mobilização. Então, principalmente do município de Penha, vem uma comitiva amanhã com o prefeito municipal, vários deputados já se manifestaram, deputado Ivanates, deputada Paulinha, em defesa dos pescadores. Mas eu fiquei muito feliz hoje de ver que o deputado Felipe Estevão, presidente da comissão, inclusive já entrou em contato com a Procuradoria-Geral do Estado para fazer a defesa do Estado desse direito e dos pescadores do nosso Estado. Então, parabéns, deputado Felipe Estevão, pela pronta ação de Vossa Excelência em defesa dos pescadores de Santa Catarina. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Eu levantaria, até me inscrevi para levantar essa questão de grande impacto. Imagina a indústria pesqueira toda desabilitada, 12 milhas, águas consideradas federais ou até internacionais. Então, não tem porquê. Até porque, por exemplo, hoje nós estamos num momento de águas quentes, não deu águas frias, o tempo não esfriou. Tem uma tainha passando pela... passando fora dessas milhas que são permitidas a pesca, e depois outros estados, os americanos, às vezes com a pesca de drone, vão matar. E não tem por que nós se degladiar. Imagina que ele está lesando toda uma classe de pescadores, de trabalhadores, que muitos desses barcos até usam os portos do Rio Grande do Sul para descarregar suas mercadorias, girando a economia. Então gera todo um impacto, e eu não sei por que o governador, numa infeliz ideia, ou quem fomentou essa ideia de criar essa lei. Então é uma lei até incondicional, mas estamos trabalhando forte nisso. E eu quero também aqui deixar bem claro a participação de todos os deputados, né? O nosso líder, a deputada Paulinha, todos os deputados que estão na luta, engrossando as fileiras de defensores da classe dos pescadores. Eu recebi milhares de ligação. Amanhã certamente vai ter no mínimo umas 500 pessoas, são lideranças de todo o litoral catarinense que estão preocupadas. Isso quebra a indústria da pesca. A pesca extrativista tem muito ainda a se explorar. Tem uma Amazônia Azul na costa catarinense que não é tão explorada. E agora estamos, né, dois estados que sempre funcionaram em boas parcerias na pesca. Uma lei que pode começar a segregar, nos dividir, e outra, toda uma classe perde. Então, parabéns ao nosso querido deputado que se manifestou, e a gente está engajado nessa luta, não é só eu como presidente da Comissão da Pesca, mas todos os deputados estão muito engajados e do lado do pescador catarinense, sempre para defendê-lo, que ele possa crescer e fomentar a economia do Estado. Parabéns, deputado.
Obrigado, deputado Felipe Estevão. Ouço também a deputada Paulinha.
Meu querido deputado Maurício, eu vou ser breve, porque corroboro a fala do presidente da Comissão de Pesca. Quero dizer a Vossas Excelências que nós vamos encaminhar hoje um documento para o gabinete dos 40 parlamentares para atualizá-los do que significa essa proibição, essa imposição que nos trouxe o Estado do Rio Grande do Sul, e que ela afeta não apenas a nós, mas os estados vizinhos também do Sul e Sudeste que praticam a pesca, como Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Eu peço até a Vossa Excelência que reitere um convite que nós fizemos à Procuradoria-Geral do Estado, que acompanhe esta reunião, porque é o Estado de Santa Catarina que está afetado, então nós entendemos, até mesmo por aconselhamento do pai do João, o Espiridião estava lá ontem e disse, gente, isso é um caso para a Procuradoria-Geral do Estado ingressar com uma ação na defesa dos interesses da economia catarinense. Então, eu reitero esse pedido também, esse convite, para que todos estejam amanhã conosco na reunião das 11 horas. E parabéns ao deputado Maurício, que tem também esse carinho, essa preocupação com o nosso pescador.
Obrigado, deputada Paulinha. Realmente, desde o início desse problema, eu fui provocado lá pelo vereador Isaac, do município de Penha, onde nós temos uma grande colônia de pescadores, uma preocupação muito grande com a economia, com as famílias que trabalham diretamente ligadas à pesca. Então, estaremos amanhã participando dessa reunião e o deputado Felipe Estevão, que já acionou a Procuradoria-Geral do Estado para adotar as providências necessárias em defesa do pescador catarinense. Obrigado, senhores deputados. Tenho mais um assunto, presidente, deputado Mauro. Nessa minha ida a Joinville, na semana que passou, eu tive a oportunidade de conhecer o cirurgião plástico Eduardo Messias Martins de Oliveira. E ele, como cirurgião plástico, ele é especializado na questão da cirurgia de orelha grande, ou orelha de abano, como chamo. E ele relatou um projeto, deputado Caro Preço, que ele desenvolve lá no município, em parceria com o Rotary Club de Joinville e Manchester, do Lions Club e de empresas da cidade. Ele é um projeto voltado às crianças que sofrem o preconceito por terem orelhas de abano e está sendo desenvolvido, então, em Joinville. E ele pretende levar esse projeto para outros municípios do nosso estado. A proposta é oferecer cirurgia gratuita a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de baixa renda que são vítimas de bullying na escola ou na comunidade. Uma cirurgia desse tipo, no particular, custa em torno de R$ 7.500. Por meio do projeto, a família só terá gastos com os remédios e pós-operatório. Se os parentes da criança tiverem condições de ajudar, cobra-se o valor simbólico de R$ 500, que serve para custear a própria cirurgia e contribuir para que outras pessoas possam ser operadas. O projeto Orelha de Abano prevê a realização de pelo menos duas cirurgias gratuitas por mês, dependendo da demanda. O médico explica que a operação é de um grau de complexidade médio, mas a recuperação é rápida. Segundo o doutor Eduardo Messias Martins Oliveira, as cirurgias são feitas na clínica, no bairro América, e com o mesmo cuidado com as cirurgias que são pagas. Então, ele faz de forma gratuita. Segundo o doutor Oliveira, lá, o doutor Messias, de 2 a 5% da população tem esse problema de orelha de abano. E o que acontece? As crianças, na escola ou nas suas atividades esportivas, começam a ficar retraídas, não dizem o que é, não querem mais participar de escolinha de futebol. Casos de aluno que só vai com roupa, com capuz ou com touca para as escolas. E ele fez um relatório aqui de professores mostrando a mudança que alunos tiveram após fazer essa cirurgia. E nós queremos levar esse projeto do Dr. Messias para todo o estado de Santa Catarina. Tem um projeto de lei, número 6075/2003, do deputado Guilherme Campos, mas que foi arquivado. Esse projeto é a nível federal. Mas...
Mais 30 segundos, deputado.
É um deputado de lei um projeto de lei de um deputado federal estabelecendo que o SUS tem que custear essas cirurgias. Porque isso aí é igual aquele caso das jovens que têm um seio avantajado e que o SUS não quer fazer porque entende que é estética. E às vezes não é estética. Às vezes é questão de saúde, afeta a coluna, e assim é com o projeto Orelha de Abano. Então nós temos.
Mais 30 segundos.
Obrigado. Nós temos que levar adiante esse projeto para levar o estado de Santa Catarina. Eu vi aqui a escola municipal João Costa, escola municipal Elizabeth von Dreyfus, escola Tereza Mazzoli, escola prefeito Luiz Gomes, alunos de todas essas escolas de Joinville já foram atendidos.